Amada igreja, ontem foi realmente especial, foi muito bom. Eu lembro quando a gente estava lá em Parque Royal e chegou a notícia, o Vlá estava perto, o Tim também. Eu estava conversando com o Rogério, nosso irmão Rogério, que manda muito no sax, e quando a gente recebeu a notícia, assim, todo mundo, né, aquela brincadeira, né, do suor de macho escorrendo, né, pelos olhos. E foi muito emocionante, foi uma bênção, realmente. A gente ficou muito feliz, a gente comemorou muito lá. Porque, irmãos, é aquilo que o nosso diácono Pedro orou aqui. Deus nos salva, Deus nos chama para um relacionamento com Ele. Jesus não traz o Evangelho ao seu coração para que você viva a sua vida esperando o céu. Não é isso, isso não é o Evangelho. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é a reconciliação de Deus com o homem para que nós sejamos agentes dessa reconciliação para com as outras pessoas. De modo que, quando o Evangelho chega ao nosso coração, nós refletimos os atributos maravilhosos de Deus para todos aqueles que estão ao nosso redor. Por isso nós servimos, por isso nós amamos, por isso nós trabalhamos, por isso nós pregamos o Evangelho, para que as outras pessoas possam também experimentar dos atributos maravilhosos de Deus. Tudo que essa igreja faz tem esse objetivo. Tudo que essa igreja faz tem esse objetivo. Se você está nos visitando hoje, se você está ouvindo essa mensagem, e é um barato, porque domingo retrasado nós recebemos a visita de um amigo, e esse visitante disse que ele chegou até a Igreja do Jardim através das mensagens na internet. Então, você que está ouvindo essa mensagem em algum momento do dia, no trânsito, em algum lugar, que você saiba que o objetivo dessa igreja é glorificar ao Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso objetivo. O Dia da Cidadania com Jesus tem como propósito a glória de Jesus. Não é a glória da Igreja do Jardim Guanabara, não é a glória da denominação presbiteriana, não é a glória de nenhum homem ou mulher, a não ser um único homem, o Deus homem Jesus. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. E o texto que nós leremos essa manhã, eu peço que você abra aí comigo em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Nós que estamos caminhando na nossa série, o Evangelho de Deus, o Evangelho da Graça, o Evangelho da Redenção, irá nos mostrar, e olha que coisa interessante, né? Quando a gente teve a reunião da equipe pastoral para poder discutir os textos, né, pensar aqui, né, nas mensagens, nós não imaginávamos que o texto dessa manhã seria o texto logo após a nossa ação de missão e misericórdia ontem, porque nós acabaremos falando algumas coisas sobre isso. O texto em que Paulo contrapõe e faz um contraste entre a antiga humanidade na pessoa de Adão e a nova humanidade na pessoa de Jesus. E a gente chega assim ao término do primeiro grande bloco de argumentos paulinos dentro da carta de Romanos. Vocês verão que a partir da semana que vem, porque nós não iremos expor Romanos hoje à noite, nós temos uma mensagem especial do nosso pastor Vinícius hoje à noite, convido você a vir, tenho certeza que será a bênção para o teu coração. A partir do domingo que vem, vocês verão como que Paulo sai um pouco destas questões macro, sobre pecado de toda a humanidade, sobre como que nós não conquistamos o favor de Deus através da nossa obediência, e sim através da fé em Jesus Cristo. Como que Deus nos declara justos a partir do momento que nós cremos na obra do seu Filho Jesus. Paulo sai dessas questões macro e entra em questões agora micro, podemos dizer assim, da sua vida, da minha vida, de como que nós lidamos com um pecado, de como que nós nos relacionamos um com o outro como igreja. Existe essa clara distinção e a partir do domingo que vem vocês irão perceber. Então, antes de nós lermos o texto, vamos nos dirigir ao Senhor mais uma vez em oração. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração da tua igreja sejam agradáveis na tua presença. Nós confessamos, Senhor, que tu és o nosso Salvador, tu és a nossa rocha. Nós dependemos totalmente de ti e dependemos da ação do teu Espírito para que nessa hora a tua palavra faça sentido ao nosso coração, gere transformação na nossa vida e edifique, Senhor, o teu corpo aqui presente. Que o evangelho do teu filho Jesus, Pai, possa brilhar e resplandecer sobre a vida de cada um aqui. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu farei a leitura do texto e peço que você acompanhe comigo, a partir do verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus pela sua palavra. Paulo, irmãos, traz aqui um argumento extremamente precioso e caro para a teologia cristã. Não apenas para a teologia reformada, para a teologia calvinista, na qual a equipe pastoral e na qual a Igreja Presbiteriana do Brasil se filia, mas para o pensamento cristão. E que conceito é esse? O conceito da representação federativa. Vamos lá, são 11h26 da manhã e é importante você entender esse conceito, o conceito da representação federativa. E o que, que significa essa representação federativa? Paulo, e a gente acabou de ler isso, contrapõe uma humanidade encabeçada por Adão com uma nova humanidade encabeçada por Jesus Cristo. Nessa passagem que nós lemos, Paulo diz: por meio de um só ato vem a morte. Porém, por meio de um ato só, só um ato de justiça de um homem só, vem a vida. De um lado você tem a desobediência. De outro lado você tem a obediência. De um lado você tem morte, do outro vida. De um lado você tem desobediência, do outro obediência. De um lado você tem pecado, de outro lado você tem graça. E é importantíssimo que eu e você tenhamos isso muito em mente. Porque nós falamos que em Adão todos pecaram, não é verdade? Você já ouviu isso várias vezes aqui na igreja, e essa mensagem é muito clara nas escrituras, que em Adão toda a humanidade pecou. Em Adão toda a humanidade está condenada. Porém, Paulo, aqui, não apenas fica na mensagem de toda a condenação para toda a humanidade encabeçada neste primeiro homem que é Adão, mas Paulo traz agora esta nova humanidade. Esta nova humanidade que não está debaixo da morte, da velha humanidade, mas está debaixo da vida, porque é encabeçada por este um só homem, Jesus Cristo. E eu quero explicar isso para você nessa manhã, e que você entenda como é bom você fazer parte dessa nova humanidade, e de que maneira essa nova humanidade se sobrepõe à velha humanidade. Então, para você ter aqui o mapa da nossa conversa aqui nessa manhã. Em primeiro lugar, Jesus é o prometido para a velha humanidade. Em segundo lugar, Jesus é o representante dessa nova humanidade. E em terceiro lugar, Jesus é aquele que, por meio dessa nova humanidade, se sobrepõe à velha humanidade. Se você quiser anotar em algumas coisas aí, eu convido você a fazer isso. Vamos rememorar aqui o argumento paulino até agora, onde a gente está. Paulo fala, primeira parte de Romanos, todos pecaram. Todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Os judeus pecaram violando a lei de Deus, violando a vontade de Deus manifesta nos primeiros livros da Bíblia, no Antigo Testamento. Ah, mas e os gentios? E nós? E os índios aqui brasileiros? Os nossos antepassados aqui antes de chegarem os portugueses. E eles? Paulo, eles também pecaram? Paulo responderia, sim, eles também pecaram e carecem da glória de Deus, porque eles não violaram uma lei manifesta. Os índios não receberam o Pentateuco. Mas a lei de Deus que está presente no coração de toda a humanidade, essa eles também violaram. De modo que Deus é justo, e quando o ser humano age com injustiça, ele está violando a vontade de Deus, ele está violando a lei de Deus. Portanto, toda a humanidade é pecadora, seja ela de origem judaica, seja ela de origem gentílica, como nós brasileiros em geral, nós de origem gentia. O pecado traz o justo julgamento de Deus, portanto, todos nós merecemos esse julgamento, mas Deus providencia através do Evangelho, que é o Evangelho, a boa notícia. Que boa notícia é essa? Que Deus em Cristo, Deus em Jesus, termina com este problema da injustiça humana, nos trazendo aquele ser humano perfeito, que é obediente, vai à cruz, morre, e através da sua morte, sendo perfeitamente obediente, nos salva. E quando nós depositamos a nossa fé neste homem, Deus nos declara justos. Ou seja, a injustiça de toda a humanidade, ela é resolvida através do sacrifício de Jesus. Porque Jesus, como sacrifício, sofre o julgamento que esta humanidade deveria receber, para que agora esta humanidade que não mais recebe a ira de Deus, porque a ira de Deus foi para Jesus, foi suportada por Jesus, essa humanidade agora ela pode se desvencilhar da sua humanidade antiga e assumir uma nova humanidade. Humanidade justa, humanidade perfeita, humanidade esta que Deus sempre intentou. Jesus está aqui referenciado em todos os versos da passagem que nós lemos. Mas o primeiro ponto para a gente entender e a gente formar o raciocínio, para você não ficar viajando sobre o que a gente está conversando agora aqui nessa manhã, está principalmente no verso 14, servindo os versos 12 e 13 como um contexto para a gente entender. Então, vamos ler a partir do verso 12, nesse ponto número 1. O que que Paulo nos diz? Portanto, o que que quer dizer esse portanto? Esse portanto está ligado, obviamente, ao que Paulo falou no verso de número 11. E o que que Paulo falou no verso de número 11? Nos gloriamos em Deus por nosso Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Ou seja, Paulo está dizendo, nós não estávamos reconciliados, havia uma separação, havia uma guerra, havia uma oposição. Por Jesus, por meio de Jesus, nós somos reconciliados com Deus. Portanto, e aí agora vem o argumento, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Jesus está aqui. Primeiro ponto, Jesus é o prometido para uma velha humanidade. Paulo está aqui se referindo a essa velha humanidade, a humanidade que em Adão pecou. Portanto, uma humanidade morta. Porém, Paulo termina dizendo, essa transgressão, esse Adão que transgrediu, esse Adão que pecou, prefigurava aquele que havia de vir. Aquele que havia de vir é Jesus. Aquele que havia de vir e veio, de fato, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Mas o que que Paulo está dizendo aqui? É um pouco difícil, né? Paulo falou, entretanto, reinou o pecado desde Adão até Moisés. O que que Moisés tem a ver com essa história aqui? O que que tem a ver pelo ato de um só, todos pecaram, todos morreram? Qual é o argumento de Paulo? O ponto de Paulo é o seguinte. E aí a gente tem que ver se você está prestando bem atenção na série de Romanos. Qual é o papel da lei? Qual é o papel da lei? A gente já conversou aqui que, em resumo, o papel da lei é mostrar, é demonstrar qual é a vontade de Deus, como nós nos relacionamos com Deus, o caráter de Deus, e também mostrar como nós somos pecadores. Esse é o papel da lei, esse é o objetivo da lei, a vontade de Deus manifestada, para mostrar como Deus é justo, como Deus é santo, como Deus é perfeito. Portanto, nós devemos nos relacionar. Se Deus é perfeito e santo, nós devemos ser santos e perfeitos. Porém, a gente não consegue obedecer. Sem a graça de Cristo, nós não conseguimos obedecer. Portanto, a lei também é dada para mostrar que eu e você somos desobedientes. Somos desobedientes. Agora, uma perguntinha para você. Quando que foi dada a lei? Quando que foi dada a lei? A lei foi dada para Abraão? A lei foi dada para Isaac? A lei foi dada para Jacó? A lei foi dada para José? A lei foi dada para os juízes? Não. A lei foi dada, na verdade, sim, os juízes, sim. Olha aí o pastor falando, se embaralhando aí na história, porque os juízes vêm depois da libertação do povo do Êxodo, né? Esquece aí que apaga isso aí que eu falei agora. A lei foi dada a Moisés. A lei foi dada a Moisés. Então, o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, se a lei foi dada, e sacode aí a sua cabeça para você prestar atenção nisso e entender. Se a lei foi dada para mostrar como que nós nos relacionamos com Deus, mas ao mesmo tempo mostrar como nós somos desobedientes, o guia para o relacionamento com Deus foi dado apenas quando Moisés recebeu a lei? A forma como nós nos relacionamos com Deus foi dada apenas por Moisés, quando Moisés recebeu a lei? E mais, essa convicção de que nós somos desobedientes, que isso vem através da lei, foi dada apenas quando Moisés recebeu a lei? Não! Não! Porque o pecado existiu, e aí vamos parar para pensar aqui. Gênesis 3, a queda, a desobediência dos nossos primeiros pais, ela aconteceu antes ou depois de Moisés receber a lei? Antes. Muito tempo antes. Então o argumento de Paulo é o seguinte: esquece a lei. Esquece a lei. Porque a gente precisa entender aqui que Paulo está dialogando principalmente com opositores judeus. Paulo fala: esquece a lei. O ponto não é a lei, o ponto é a desobediência da humanidade. E a desobediência da humanidade acontece desde a queda. Desde a queda. Desde a queda no Éden. Desde a desobediência dos nossos primeiros pais no Éden. A humanidade é desobediente desde aí. Não é através da lei que Moisés recebeu no monte, que diz, não matarás, que agora o homem se torna culpado por matar. O homem é culpado pela desobediência do seu primeiro pai, Adão. A culpa pelo homicídio, a culpa pela mentira, a culpa por todos os outros mandamentos que são quebrados, elas são decorrência de uma desobediência que aconteceu muito tempo antes, a desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, meu irmão e minha irmã, é importante você entender isso, que por vezes nós podemos achar que só estão debaixo da ira de Deus aqueles que conhecem a Bíblia e quebram a Bíblia e violam a Bíblia. Mas o argumento de Paulo é o seguinte: não, é toda a humanidade. Paulo está falando aqui de toda a humanidade. Gabriel, Paulo está falando até daquelas culturas que nunca ouviram falar sobre o Deus dos judeus, o Deus dos cristãos. Sim, Paulo está falando de toda a humanidade. Paulo está falando aqui de um texto que todos nós aqui estamos inseridos. Ou você está inserido nessa velha humanidade que desobedeceu em Adão, ou você está inserido nessa nova humanidade representada por Jesus, que obedece a Deus. A gente já vai falar sobre ela daqui a pouco. Mas nesse ponto 1, é importantíssimo você entender o seguinte, que Paulo está aqui dizendo que toda a humanidade em Adão peca. Gabriel, agora me explica isso melhor. Você está dizendo, então, que toda a humanidade pecou em Adão. Mas deixa eu te falar um negócio. Quem escolheu Adão para ser o meu representante? Isso pode ser algo que pode passar pela sua cabeça. A Bíblia inteira e toda a teologia está construída neste pilar. Isso, gente, isso é muito importante. Construída neste pilar que em Adão toda a humanidade pecou. E eu sofro pelo pecado de Adão. Mas peraí. É quase que as discussões de Facebook sobre presidência, né? Eu não elegi o Temer, mas eu sou o presidente do país, gente. A gente está debaixo dessa ordem constitucional, né? Eu nem votei na chapa dele e a ex-presidente Dilma era minha presidente também. Eu não escolhi Adão para ser meu representante. Então, por que que eu sofro a consequência da desobediência desse sujeito? Por que que eu sofro a consequência da desobediência desta mulher, desta Eva e deste Adão? Por quê? Por que que Paulo diz, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte? Por que que por um só homem entrou o pecado? Por quê? Por que que o texto diz que através da desobediência de um homem e de uma mulher, o pecado e a morte entraram para todos os homens? Porque todos pecaram. Vamos prestar atenção no texto. Olha comigo no verso 12. Ele diz, assim como por um só, no final ele vai de um só para todos. Como é que acontece essa relação? Um só para todos. Um só homem pecou, porém, mas a morte passou a todos. Porque todos pecaram. Como que pelo pecado de um só, todos pecaram? E eu preciso explicar isso para você. Nós, ocidentais, temos uma crise. E aí eu cito o filósofo Luiz Felipe Pondé, que diz que nós, ocidentais, temos a crise de representatividade. Porque Nós somos os maiores defensores de um sistema representativo. Nós somos os principais, nós ocidentais, somos os principais defensores de um modelo em que você vota e escolhe alguém para te representar. E nós já experimentamos como que uma anarquia e como um modelo em que todo mundo tem voz, ninguém chega a nenhuma decisão. Você já reparou isso? Se você, né, dirige outras pessoas, dá poder de voz para todo mundo, você vai ver que nada vai ser resolvido. Nada vai ser resolvido. Porém, ao mesmo tempo, nós ocidentais que defendemos esse modelo representativo, esse modelo de decisão, nós somos aqueles que mais criticam esse modelo. Haja vista, o que é um passatempo, o que todo brasileiro hoje em dia gosta de fazer, é falar mal de político. Mas a gente tem que falar mal de político mesmo. Se você é político e está visitando, ouvindo a gente, se arrependa do seu pecado, meu irmão. Mas a Bíblia, a escritura, o pensamento oriental, ele funciona e ele caminha de uma maneira totalmente oposta ao individualismo ocidental. E o contexto em que Paulo e os autores bíblicos viveram é um contexto não da individualidade, mas o contexto da solidariedade. De modo que nós temos problema com aqueles que você vota e escolhe a pessoa para te representar, mas você não se sente representado por aquela pessoa. Então nós temos problema com isso porque a gente quer bem saber assim, não, eu quero escolher quem vai me representar. Eu quero escolher, eu quero ter a minha voz, eu quero ter a minha decisão. É bom isso. Mas num contexto oriental, e vamos lembrar aqui que a Palestina está muito mais para um contexto oriental do que para um ocidental, a ideia de você ter um clã, de você ter uma família, de você ter uma tribo, e o chefe dessa tribo, o chefe desse clã, o chefe dessa família representar a todos, é muito mais forte, é muito mais presente. Vamos lembrar aqui, no Antigo Testamento, como que Deus se refere por diversas vezes à nação. Deus se refere à nação como Israel. Só que quem era Israel? Israel era Jacó. O profeta Malaquias, quando diz, Deus falando, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Deus não está apenas falando de dois indivíduos, mas Deus está falando sobre duas nações. A nação de Israel, representada por Jacó, e todos os povos palestinos vizinhos, representados por Esaú. E na mente de Paulo, isso era muito mais tranquilo. Isso era muito mais tranquilo. De modo que Deus é quem escolhe. Gabriel, eu não escolhi Adão para ser o meu representante. Aí eu quero entrar numa discussão contigo. Será que você teria escolhido um representante melhor do que Deus? Se fosse você, lá no Éden, vamos pensar aqui. Se fosse você. Eu olhei aqui para a Márcia, vou usar como exemplo. A Márcia e o Luiz no Éden, ao invés de Adão e Eva. Só dando exemplo porque eu amo esse casal muito querido. Podia ser qualquer outro casal aqui, tá, gente? Eles seriam diferentes que os nossos primeiros pais, Adão e Eva? Não seriam. Por que que eles não seriam? Porque Deus escolheu Adão para ser o nosso representante espiritual, para ser o representante espiritual da raça humana, porque Adão era o ser humano modelo, coroa da criação de Deus. De modo que você pode pensar, eu não escolhi Adão, eu sofro as consequências do pecado de Adão. O pecado de Adão até hoje no meu coração me faz ter uma inclinação ruim, uma inclinação má. E você está querendo me dizer que isso acontece porque Deus escolheu Adão para me representar? Sim. Sim. O que eu pergunto a você é, você teria escolhido um representante melhor? Você teria escolhido alguém para te representar melhor no Éden? Não. Não. Deus elege Adão, Deus escolhe Adão para ser o representante de toda a humanidade. Por isso que, pelo pecado de um só, entrou a morte. Por isso que no pecado de um só, toda a humanidade pecou. Toda a humanidade pecou. Isso pode dar um embaralho na sua cabeça. Se você quiser conversar disso depois, você me procura que a gente troque uma ideia sobre isso. E é por isso que Paulo vai dizer no verso de número 14, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Não é que depois de Moisés havia vida. Não é isso. O argumento de Paulo aqui é o seguinte, porque Adão é o representante perfeito da humanidade, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo antes de ter a lei. Perceba, esse é o ponto do argumento paulino. A lei, gente, não salva. A lei não salva. A lei não salva. Porém, Adão, sendo representante da humanidade, prefigurava alguém. E aí agora a história fica boa. Esse Adão, esse representante, para a gente ficar aqui no mesmo ponto, esse representante nosso, esse cabeça nosso, por isso que é chamada, por isso que dentro da teologia essa doutrina é chamada de a representação federativa, a ideia é que, do mesmo jeito, se um presidente do país declara guerra contra um outro país, aquele país está em guerra. Por exemplo, se o presidente Temer declarasse guerra contra, sei lá, a Bolívia, a Argentina, né? O Brasil, não seria o presidente que estaria em guerra. O Brasil, o país, está em guerra. Essa é a ideia de representação federativa. Ou seja, Adão é o nosso representante federativo perante Deus. E Adão pecou. Logo, eu e você, representados por Adão, pecamos. Esse é o argumento paulino. Esse é o argumento. Até aqui tudo bem? Podemos prosseguir. O bom é que a história não para aí. Porque Paulo fala, esse representante que pecou, esse representante que pecou e agora toda a humanidade está debaixo das consequências desse pecado, esse representante prefigurava alguém. Prefigurava alguém que viria. Prefigurava alguém que viria. E esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. Lembra o que, que Deus fala para Eva? O seu descendente, esmagará a cabeça da serpente. O seu descendente, o descendente daquela mulher, o descendente da mulher representante de toda a humanidade, Deus fala para ela, Deus promete a ela, o seu descendente esmagará a cabeça da serpente. Portanto, meus irmãos, há esperança para nós, há esperança para a humanidade, porque essa humanidade que foi ali representada por aquele homem e por aquela mulher, este representante prefigurava alguém que viria. E esse alguém é Cristo Jesus. E como agora Jesus, então, de prometido para essa velha humanidade, passa a ser o representante dessa nova humanidade? Passa a ser o representante dessa nova humanidade? Porque Paulo contrasta, Paulo contrapõe de forma muito clara, como que a essência de Adão e a essência de Cristo, a obra de Adão e a obra de Cristo são ao mesmo tempo semelhantes e diferentes. Preste atenção comigo aqui no paralelo que Paulo monta nesses versos, a partir do verso 15, basicamente até o final do restante da passagem. Como é que é o paralelo? Pessoas cujas transgressões não foram idênticas à de Adão morreram. Qual foi a transgressão de Adão e Eva? A desobediência comendo o fruto que Deus havia falado para eles não comerem. Existe um fruto que Deus chegou para você? Tinha. Não coma deste fruto. Você já ouviu Deus falando com você assim? Não coma deste fruto. Porém, como bom filho de Adão, como todos nós aqui somos, temos transgressões. Mas as transgressões não foram iguais a essa. Mas Paulo diz, todos pecaram. Então, da mesma forma que você transgrediu e eu transgredi, não à semelhança da transgressão do nosso primeiro pai, nós pecamos. Todos pecaram. A humanidade pecou. Por quê? Porque elas estavam conectadas a Adão. Este era o seu representante, o cabeça dessa humanidade. E o pecado de Adão conta como o pecado dessa humanidade por força da sua conexão com Adão. Agora, olha que coisa interessante. Como é que então Paulo diz que pela fé em Cristo Jesus, nós somos declarados justos? Porque da mesma forma que Paulo argumenta que pelo ato de um homem veio a morte, pelo ato de um outro homem veio a vida. Pelo ato de desobediência deste primeiro representante desta humanidade, exatamente pelo ato de um novo homem, representante de uma nova humanidade, vem a vida. Porque estamos conectados a este novo homem, não através da nossa genética, não através da nossa linhagem, mas estamos conectados a este novo homem, a este outro homem, através da fé. Ele é o representante dessa nova humanidade. E a justiça de Jesus é contada como a nossa justiça através da nossa conexão com Cristo. Olha como é que o paralelo é claro. Você tem um representante que peca. O ato deste homem é imputado a toda a humanidade. E é imputado a toda a humanidade por conta da conexão espiritual desta humanidade com este representante. Adão. Em paralelo, nós temos um novo homem, que o ato deste novo homem é imputado a toda uma nova humanidade que é conectada a este novo homem através da fé. Porque ele é o seu representante. De modo que a justiça deste representante é contada como a justiça de toda essa nova humanidade por conta da sua conexão espiritual com este novo homem. Você pode montar o seguinte esqueminha: Adão, pecado de Adão, humanidade condenada em Adão, morte eterna. Num paralelo você tem Cristo, justiça de Cristo, nova humanidade justificada em Cristo, vida eterna. A semelhança, meus irmãos, é que ambos, Adão e Jesus, são cabeças de duas humanidades. Ambos são os representantes de duas humanidades. Duas humanidades completamente distintas. Duas humanidades completamente diferentes. E essa realidade é para todos os seres humanos. Para todos. Você aqui que está me ouvindo, ou você está debaixo de uma velha humanidade que está debaixo de Adão, ou você está debaixo de uma nova humanidade que está debaixo de Cristo. É assim que Paulo conclui o seu argumento sobre justificação pela fé. Ou você está debaixo de uma humanidade velha, uma humanidade desobediente, uma humanidade que é morta, ou você está debaixo de um novo cabeça, um cabeça que é obediente e, portanto, gera vida e justifica aqueles que depositam a sua fé nele. A pergunta que eu faço a você é: você está debaixo de qual humanidade? Você está debaixo de qual humanidade? Concluindo, Jesus não apenas é o prometido a uma velha humanidade, Jesus não apenas é o representante de uma nova humanidade, em paralelo, contrastante com o representante da humanidade velha, mas agora eu quero dizer a vocês como que esta nova humanidade é superior à humanidade velha. E são três as formas de Paulo falar aqui sobre como que essa nova humanidade em Jesus é superior à velha humanidade em Adão. Primeiro, a abundância da graça. Verso de número 15. O que que o verso de número 15 nos diz? Pode colocar aí, por favor. Verso de número 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Ou seja, olha o paralelo, a ofensa é de um jeito. Mas Paulo diz, o dom gratuito não é como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. A graça de Deus, meus irmãos, é superabundante. A gente vai falar sobre isso no verso 20, no terceiro ponto aqui desse argumento final. A graça de Deus, se o pecado colocou toda a humanidade debaixo desse pecado, a graça de Deus é muito maior do que este pecado, porque a graça de Deus supera esse pecado. E eu falo isso de uma maneira muito clara e de forma pastoral para o teu coração nessa manhã. Você está debaixo, mesmo que você esteja debaixo da humanidade de Adão, a humanidade em Adão, a nova humanidade que Cristo Jesus te propõe é uma humanidade cuja graça é muito maior do que a tua ofensa. E meus irmãos, às vezes a gente acha que Deus não tem poder para perdoar um pecado nosso. Sabe como é que isso acontece? Quando você não consegue se desvencilhar de um pecado. Pensa comigo, você crê em Jesus, você crê que Jesus morreu na cruz por você, mas você não consegue se desvencilhar de um pecado. Você não consegue deixar de lado um pecado, é quase que um pecado de estimação, que você tem sempre ali. E ele te ronda, ele te tem a sombra daquele pecado. Mas eu quero dizer para vocês de uma forma muito clara, Jesus morreu por esse pecado, portanto, este pecado está morto. E receba no teu coração essa verdade. A tua transgressão não é como o dom gratuito de Deus. A graça de Deus é maior do que este pecado. Portanto, você tem poder vindo dos céus para vencer esse pecado. Você tem poder dos céus para vencer esse pecado. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Porque a graça de Deus abunda sobre o pecado. O pecado é de um jeito, o pecado tem um tamanho, a graça de Deus é muito maior. É muito maior. Não pense que há um pecado que Deus não pode tratar. Ah, mas Gabriel, eu creio em Deus, mas tem uma área da minha vida, cara, que não tem jeito. E você está falando isso porque você não me conhece. É verdade, pode ser que eu não conheça em pormenores como é a tua vida, mas uma coisa eu sei, a palavra de Deus diz que a graça de Deus abunda sobre o pecado. E meu irmão, minha irmã, você tem poder dos céus para vencer esse pecado. A graça de Deus, que graça é essa? É uma graça que se revela em várias religiões? Esse amor de Deus, esse favor de Deus, ele se revela de várias formas? Não. Ele se revela por meio de um só homem, Jesus Cristo. Um só homem, Jesus Cristo. Olha que coisa interessante. Jesus não é uma manifestação da graça de Deus. Jesus é a manifestação da graça de Deus. A graça de Deus é Jesus. Por isso que nós vamos comemorar a ceia do Senhor, participar da ceia do Senhor daqui a poucos minutos. Porque nós partilhamos desse sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus não é uma expressão da graça de Deus. Jesus é a graça de Deus. O dom gratuito, que é superior à ofensa, ele nos é apropriado. Nós nos apropriamos desse dom gratuito através deste um só homem, Jesus Cristo. Não é você. Não é o seu pastor. Não é o seu governo, não é a sua ideologia, não é um sistema econômico, não é uma concepção teológica, é um homem. A graça de Deus se revela em um só homem, Cristo Jesus. Não somente essa nova humanidade encabeçada por Cristo é superior à velha humanidade por meio da abundância da graça, mas também por meio da perfeição da obediência. Olha o que o verso 19 nos diz. Coloca aí, por favor. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Mais uma vez o contraste, desobediência de Adão, obediência de Jesus. Ou você está debaixo do cabeça da desobediência, que é Adão, ou você está debaixo do cabeça da obediência, que é Jesus. Adão, num jardim, entregou desobediência a Deus. No jardim do Éden, o que Adão entregou ao Pai foi desobediência. Porém, num mesmo jardim, um outro homem orou: se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Num jardim, o primeiro homem entregou desobediência. Num outro jardim, o segundo homem, perfeito, entregou obediência ao Pai. E a obediência de Jesus é conectada a todos aqueles que estão debaixo deste Jesus. Olha o que, que Paulo diz: a obediência de um só, muitos se tornarão justos. É o que nós cremos, meus irmãos. Nós cremos que quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, o Espírito Santo de Deus, que nos é dado como presente, garantia da nossa salvação eterna, começa a agir no nosso coração. O Espírito Santo tem mais trabalho com alguns irmãos do que com outros, é verdade. Mas ele age no nosso coração, nos tornando justos. De modo que a desobediência de Adão é fonte de morte, mas a obediência de Jesus é fonte de vida. Mais uma vez, meu irmão, minha irmã, em qual humanidade você está inserido? Na velha humanidade desobediente, morta, ou na nova humanidade, encabeçada por Cristo Jesus, o seu representante, obediente a Deus? E por fim, o reino da vida. Verso de número 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Repara as palavras precisas de Paulo aqui. O pecado reinou pela morte. Assim como na velha humanidade o pecado reinou pela morte, nessa nova humanidade nós temos a graça reinando pela justiça para a vida eterna. Agora olha o detalhe de Paulo, olha o floreio de Paulo aqui, bacana, interessante nesse negócio. De um contraponto, Paulo faz um contraponto. Você tem o pecado reinando pela morte, ou seja, o pecado reina através da morte. Velha humanidade em Adão. Porém, na nova humanidade, nós temos a graça pela justiça. A graça reina pela justiça, com um objetivo: para a vida eterna. Só que nós temos aí pela justiça e temos um mediante. Ora, até onde eu sei, mediante é um sinônimo de pelo, certo? As autoridades aí em língua portuguesa podem explicar melhor. Mas no grego, o intuito de Paulo é dizer o seguinte: a graça reina pela justiça, e essa justiça tem um nome: Cristo. Cristo. A graça reina através da obediência de Jesus. Para você entender, meu irmão, minha irmã, por que que a gente canta? Por que que a gente canta aqui essa canção maravilhosa? E a minha vida está em tuas mãos. Qual é a base? Eu relembro aqui o sermão do reverendo Vinícius. Qual é a segurança? Qual é a garantia? Qual é a base de que a gente pode cantar um negócio desse? Qual é a garantia que a gente pode cantar um negócio desse e isso ser verdade? Isso não ser palavras jogadas ao vento. Qual é o selo, qual é o carimbo de verdade que você pode cantar que a tua vida está nas mãos de Deus? Qual é o selo disso? Qual é a garantia disso? A garantia disso é a graça de Deus. Mas como que essa graça se dá? Essa graça é dada a você através da obediência de Jesus. E obediência é essa que nós vemos em Filipenses 2, que é a obediência até a morte, e morte de cruz. É por isso que o pastor Tim Keller, comentando esse texto, vai nos dizer sobre um dos heróis da Igreja Presbiteriana Americana, o fundador do seminário de Westminster, o reverendo Gresham Machen. Perto do término da sua vida, quando ele já estava bastante adoecido, e na época do reverendo Machen, não existia WhatsApp, não existia FaceTime, não existia e-mail, não existia nem telefone. Então as pessoas se comunicavam através de face a face ou telegramas. Eu não sei quem é que ainda manda telegrama hoje, né? Mas um telegrama que ele estava se correspondendo com um outro dinossauro herói da teologia, que era o pastor John Murray, perto do término da sua vida, ele extremamente doente, ele manda um telegrama para o John Murray com uma única frase: eu sou grato pela obediência de Cristo, fora dela não há esperança. É exatamente isso, meus irmãos. A gente tem esperança que a nossa vida está sendo cuidada por Deus, por nada além da obediência de Jesus. Para o teu coração, meu irmão, minha irmã, quer garantia melhor do que essa? A vida reinando, e a garantia dessa vida é a obediência de Jesus, que não falha. Você vai falhar, eu vou falhar, mas Jesus não falha. E essa é a garantia do reino da vida em nós. Essa é a superioridade da nova humanidade. Eu convido você a participar dessa nova humanidade. Dessa nova humanidade em Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Confesse o senhorio de Jesus sobre a tua vida. Testemunhe publicamente isso através do seu batismo. E faça parte dessa nova humanidade em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe.